Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Pedia que tomassem os vossos lugares para podermos iniciar a nossa segunda audição da tarde. Como sabem, temos hoje a audição da CUFCOP, que é feita por videoconferência. A CUFCOP é representada nesta audição pelo Sr. Joaquim Pequicho, vice-presidente e diretor executivo, que eu julgo que já está online.
Penso que sim, estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem? Sim. Muito bem.
Também ouve do seu lado, certo?
Perfeitamente. Muito obrigado.
Então, estamos em condições. Portanto, eu julgo que já estará ciente da forma, da dinâmica, digamos, da nossa reunião. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o requerente, terá 6 minutos mais um, portanto, 7 minutos para, digamos, ser o primeiro a questionar no âmbito desta audição, e depois responderá a cada um dos grupos parlamentares, dispondo exatamente do mesmo tempo. Na segunda ronda, depois eu farei a explicação no momento, havendo inscrições, mas digamos que terá o tempo que corresponder às perguntas que lhe foram feitas, sendo que cada deputado que se inscreva terá 2 minutos. Portanto, temos connosco neste momento 3 grupos parlamentares. Da parte do grupo parlamentar do PS, quem é que iniciará? O Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor, tem a palavra. 7 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, voltar a saudar as senhoras e os senhores deputados e saudar o vice-presidente da CONFCUP, Dr. Joaquim Pequicho, a quem agradeço em nome do Partido Socialista a presença para nos ajudar a perceber esta dinâmica daquilo que é problemática na área social do nosso país e, neste caso concreto, considerando que tivemos um PRR que supostamente nos viria ajudar a resolver muitas dessas situações, que está agora numa fase de revisão, que foi, aliás, já aprovada e, portanto, E que nesta matéria de resposta social e também na resposta na saúde acabou por deixar de parte muitos investimentos que eram essenciais para o bem-estar da população mais necessitada, mais vulnerável, mais idosa. Com a retirada destes 263 milhões de euros que foram alocados a outras áreas, foram camas de cuidados continuados que ficaram por executar, foram herpes que ficaram por fazer, foram lugares de creche e também a habitação acaba por ser penalizada. Se olharmos àquilo que são os números apresentados nesta revisão, nós teremos a nível das respostas sociais menos 14.142 vagas em equipamentos sociais, menos 1.935 viaturas para instituições particulares da solidariedade social, menos 200 lugares na Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, menos 400 de alojamento temporários por razões humanitárias e na área da saúde, além de menos 18 centros de saúde que deixam de ser construídos, temos 3.500 vagas de cuidados continuados que também não foram realizadas. Sabemos que somos um país em envelhecimento, também sabemos que o Portugal 2030 nada prevê para investimento nestas áreas e aquilo que está aqui em causa é a própria Estratégia Nacional de Combate à pobreza e Exclusão Social, que fica comprometida, e é o número de cidadãos sem assistência que é enorme e com tendência a aumentar. É certo que o dinheiro vai ser gasto, não vamos perder dinheiro do PRR, mas também não deixa de ser verdade que os problemas na área social vão se manter. Ainda há pouco ouvíamos aqui o representante da União das Misericórdias dizer que o futuro das IPSS é o futuro do país, o que não deixa de ser verdade, considerando o índice de envelhecimento e a resposta que o Estado não é capaz de dar e que é dado pelas instituições de solidariedade social. Por isso, perante este cenário, Dr. Joaquim, perante estes números e perante esta revisão que foi feita e portanto, considerando estas respostas que deixam de existir, eu questiono qual é o índice de preocupação que vê nesta matéria e nestas retiradas e, sobretudo, não conhecendo nós um plano B, um plano de futuro de financiamento alternativo e um plano de futuro de respostas sociais para os nossos idosos, que propostas é que a CONFCUP poderá trazer a esta comissão, que nós possamos também enfim, devolver ao Governo para que possamos ajudá-los a concretizar. Que é esse o objetivo? O objetivo é que nós sejamos capazes de apresentar propostas positivas, porque este é um assunto demasiado sério. Estamos a falar de seres humanos, estamos a falar de dignidade humana, estamos a falar sobretudo daqueles que mais precisam. E, portanto, como é que vê a vossa instituição estes números, a retirada destes milhões e a perda destes e como é que vê o futuro da solidariedade no nosso país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Armando Mourisco, tem, portanto, a palavra agora o Sr. Joaquim Pequicho para responder. Tem 7 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar todos os senhores deputados, Sr. Presidente, senhores deputados, e naturalmente agradecer o facto e a amabilidade de me permitirem participar de forma remota, mas isto, outras circunstâncias e a agenda de trabalho fez com que eu estivesse fora do país e por isso a razão pela qual não pude estar aí presencialmente para partilhar aqui as preocupações. Preocupações essas que foram amplamente partilhadas na altura da revisão a 31 de outubro, quando na Comissão Nacional de Acompanhamento tivemos acesso à proposta de revisão, mas queria dar uma nota breve de me parece que é importante, e estando na Comissão, na 6ª Comissão de Economia e Coesão Territorial, parece-me importante fazer referência a isto. A economia social, onde obviamente as cooperativas são parte integrante, eu represento a Confecoop, que é a Confederação Cooperativa Portuguesa, represento também a FENACERS, que é a Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social, mas olhando para a economia social, eu habitualmente digo que a economia social ela é a economia, obviamente é a humanização da economia, é a forma mais altruísta da economia, mas ela não é somente altruísta, é a economia. E naturalmente estar na 6ª Comissão de Economia e Coesão é um passo importante para entendermos e olharmos com este olhar mais fino do que é a economia social e nem sempre, e fugimos um pouco às vezes àquela ideia pré-estabelecida que a economia social fica circunscrito ao setor social e solidário. No caso concreto das cooperativas, nós representamos desde os 12 ramos cooperativos, vamos ver, desde o artesanato até à solidariedade social, passando pelo crédito, pela cultura, pelo ensino, pelas pescas, e para termos uma ideia de valor, porque é que eu estou a referir isto, estamos a falar de mais de 2 mil cooperativas que existem em Portugal, 2.200 cooperativas, estamos a falar mais de 26 mil postos de trabalho, de 610 milhões de euros em salários, com 80% dos trabalhadores com contratos a termo e mais de 50% desse trabalho é cooperativo e feminino. O que significa que isto é uma expressão da economia e que é preciso olhar nesse sentido. Estamos a falar de uma realidade que contribui, a economia social no seu todo contribui para mais 3,2% do VAB e 5,1% do emprego remunerado. Pronto, são números, mas são números que expressam a importância de podermos participar nesta comissão, trazendo as preocupações que, e o Sr. Deputado em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já abordou, acima de tudo, relativamente àquilo que foram a reprogramação e a redução e os impactos que isto tem não só na economia, por isso é que eu digo que a economia social é a economia e isto vai ter um impacto natural na economia. Não podemos ver o investimento social como um custo, mas sim como um investimento, tal como a palavra refere, e naturalmente tudo o que é reprogramação tem impacto, acima de tudo tem impacto na economia, mas eu diria, de uma forma mais precisa, tem impacto na vida das pessoas. Reparem, foram apresentados aqui alguns dados que eu também tinha, os 264 milhões de correção que houve relativamente nesta reprogramação, na componente social. Estamos a falar em menos de 14 mil lugares em equipamentos sociais, o que significa que são menos de 14 mil pessoas que terão uma resposta relativamente às suas necessidades, e parece-me que é aqui que temos que começar a entrar nesta visão de humanização dos impactos que às vezes a economia tem. Estamos a falar obviamente de um impacto nas pessoas, mas que não é um impacto que fica circunscrito à responsabilidade do setor social, das organizações da economia social e do setor social em particular, que obviamente têm uma realidade muito particular, financiamento frágil, às vezes não previsível, que têm obviamente complexidades administrativas e regras que nos são impostas, mas acima de tudo o que eu queria dizer é que isto, não podemos olhar para os impactos desta reprogramação na ideia de que são uma responsabilidade só das organizações. Estamos a falar de uma redução, para termos ideia da ordem de grandeza, estamos a falar de uma redução no espaço público em termos de acessibilidades em mais de 125 mil metros quadrados que fica por cumprir do ponto de vista da acessibilidade. Estamos a falar de uma redução da meta que eram 200 mil metros quadrados de intervenção, e esta é a responsabilidade inteira do Estado, para 75 mil metros quadrados. Estamos a falar de uma redução de 1.500 instalações públicas, serviços públicos que tinham que ser intervencionados para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, de 1.500 para 750 instalações públicas. Estamos a falar de uma redução superior a 50%. E eu podia dar aqui mais alguns dados. Estamos a falar de 500 habitações de pessoas que precisavam de uma intervenção do ponto de vista da sua acessibilidade que fica por cumprir, e é importante olharmos para estes números, acima de tudo para trazermos a um debate público a necessidade de olharmos para este investimento social de uma forma, eu diria, distinta daquilo que olhamos para outras reprogramações que tenham que vir a ser feitas. O horizonte 31 de agosto de 2026, relativamente àquilo que é o PRR, é um horizonte que obviamente nos preocupa. Sabemos que estamos sob uma grande pressão, o prazo assim os dita, as regras e os compromissos do Estado assim ditam, mas parece-me que devemos olhar para o PRR tentando, no que toca a este investimento social, dando-lhe um enquadramento específico, dando-lhe um enquadramento que seja minimizador dos impactos que possivelmente não, que com toda a certeza surgir na vida das pessoas e naturalmente das organizações, e a Confecup tem essa responsabilidade de sinalizar os aspectos que entendemos que, do ponto de vista da reprogramação, nos deixou profundamente preocupados. Não sei se respondi, mas tentei fazê-lo, sim.
Muito obrigado. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Tavares, tem a palavra, faz favor.
Tem obrigado. 6 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. 6 minutos?
6.
Ok, obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Joaquim Pequicho, agradeço antes de mais a sua presença, mesmo que por via de videoconferência. É sempre importante o seu contributo que aqui vai trazer, e eu tenho aqui algumas questões para lhe colocar, que vou tentar ser conciso, porque são várias. Começo por dizer que a reprogramação do PRR foi apresentada pelo Governo como um simples reajustamento técnico, mas quando analisamos os dados, percebemos que não estamos perante um ajuste isento de parcialidade, estamos perante uma escolha política consciente, feita à custa do setor social e, em particular, do setor cooperativo. O PRR foi anunciado como um plano de transformação estrutural e de coesão social, mas hoje, depois da reprogramação, aquilo que vemos é um plano encurtado na ambição social e concentrado no que é mais fácil de executar, não no que é mais necessário ao país, nomeadamente no setor social dos mais desfavorecidos. Parece que ao nível social, e tenho ouvido aqui hoje por parte do PS e do PSD uma certa luta para sacudir do capote a atribuição de responsabilidades às duas tabelas, mas o que é certo é que nos últimos governos divididos entre PS e PSD, preocupam-se muito em dar mais atenção a pessoas de idade média com capacidade de trabalho do que propriamente com as pessoas mais carenciadas, nomeadamente as crianças e idosos. E em população em geral, no que diz respeito aos necessários equipamentos sociais em falta. O corte no investimento cooperativo é um corte estrutural, como já foi referido aqui. Os números são claros e não admitem relativizações, e cito-os novamente. Na componente 3, como aqui foi falado, perde-se 264 milhões, mais de 264 milhões. Os lugares previstos em equipamentos sociais baixam 34%, passando dos 42 mil, sensivelmente, para 28 mil. E a intervenção em espaços públicos cai dos 200 mil metros quadrados para 75 mil, portanto, uma redução de 62%. Falamos aqui, de facto, de números bastante significativos neste corte e nesta redução, e as próprias melhorias da acessibilidade em serviços públicos reduzem para metade, 10.500 para 750. Portanto, isto no fundo para dizer que isto não são ajustes técnicos, é um recuo de facto político deliberado na dimensão social do PRR com impacto direto nas cooperativas que operam no terreno. No âmbito destes dados apresentados e que já conhecia, pergunto-lhe se puder informar esta Comissão quantos projetos cooperativos ficaram completamente inviabilizados ou profundamente reduzidos com esta reprogramação e que leitura faz a Confecop de um governo que retira investimento precisamente onde as necessidades sociais são maiores. Em relação à cooperação das entidades que trabalham no terreno, diretamente na ação social, falar também sobre a exclusão do setor cooperativo no processo de decisão. Há um ponto que é impossível de ignorar, portanto, a Confecop e a Comissão Permanente do Setor Social e Solidário não foram ouvidas durante este processo. Estamos a falar de um setor que o Governo diz considerar parceiro estratégico, mas que foi afastado quando chegou o momento de decidir os cortes. Pergunto-lhe, de forma clara, se considera aceitável que uma reprogramação com este impacto tenha sido feita sem ouvir o setor cooperativo e que legitimidade tem um processo que exclui quem executa, quem conhece o território e quem responde às populações. Depois também se tem falado muito e tentado usar o compromisso de cooperação 2025-2026 como argumento de compensação, mas é importante dizer que as comparticipações servem é para manter portas abertas e não para criar capacidades novas. O setor cooperativo já se percebeu que precisa de investimento em equipamentos, em inovação social e sustentabilidade, acima de tudo, a médio prazo, pelo menos a médio prazo. Deixo-lhe aqui mais uma questão que gostaria de ver respondida, apenas com sim ou não. O reforço das comparticipações compensa a perda de investimento estrutural sofrida pelo setor cooperativo no PRR? Sim ou não? Basta isso. Acha também que estamos apenas a empurrar os problemas para depois de 2026 por falta de capacidade de execução? Começa também a ficar patente que a execução sacrificou a coesão e o Governo justificou os cortes com dificuldades técnicas, falta de procura e necessidade. Peço desculpa. Peço desculpa, perdi-me aqui no. Ok. O Governo justificou, como estava a dizer, os cortes com dificuldades técnicas, falta de procura e necessidade de acelerar a execução. Mas, na verdade, a questão é política e desde quando é que a dificuldade de execução passou a justificar o abandono da coesão social? Pergunto-lhe também se a Confecop concorda que se tenha privilegiado a contabilidade financeira em detrimento do impacto social, ou melhor, compreende estas decisões e se as aceita. Este PRR reprogramado continua a merecer o nome de plano de recuperação justo e inclusivo? Gostaria também de falar e alertar para o pós-PRR e o risco real de abandono do setor cooperativo. Portanto, o PRR termina em final de agosto de 2026. Sabemos que o envelhecimento da população, a exclusão social e a falta de respostas não terminam em 2026 e o Grupo Parlamentar do Chega vê também com enorme preocupação o aumento da população envelhecida em Portugal e os dados recentes do Instituto Nacional de Estatística confirmam que o acentuar do envelhecimento do país sendo um dos mais envelhecidos do mundo. Para terminar, Sr. Presidente, vamos ao final da execução do PRR. Sr. Vice-Presidente Joaquim Pesquicho, um último contributo que lhe peço, que nos poderá deixar nesta audição e que acho importante, gostaria que indicasse a esta Comissão de Economia e Coesão Territorial as vossas preocupações e previsões do que poderá acontecer após terminarem os investimentos do PRR. Se existe alguma garantia clara de continuidade do investimento no setor cooperativo após o fim do PRR, ou o setor cooperativo está a ser chamado a executar agora o que sobra para executar para depois ser deixado para trás. Sei que são várias questões e termino com a última.
Sim.
Se há garantias concretas de continuidade do apoio ao setor cooperativo no pós-PRR. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim.
Sr. Joaquim Pesquicho tem 6 minutos para responder. Tem a palavra, faz favor.
Penso que não é necessário tanto. Foram muitas perguntas, mas também algumas, penso que da forma como eu vou responder fica de uma forma, poderei sintetizar. Naturalmente, como eu referi, o impacto desta reprogramação é um impacto que é um impacto social, é um impacto nas pessoas e naturalmente é um impacto na coesão territorial. Essa é uma questão que é inquestionável. No que se refere à substituição do PRR, dos investimentos do PRR, por uma maior componente de participação por parte do compromisso de cooperação e aquilo que são os acordos de cooperação, temos que, e eu penso que o meu colega das Misericórdias também referiu isso, temos que saber separar o que é o investimento daquilo que é uma garantia que o Estado dá aos cidadãos. O que é que isso significa? Os acordos de cooperação e as comparticipações do Estado não são um financiamento às organizações, são sim o cumprimento de uma obrigação que têm para com as pessoas, que são elegíveis, e em função disso delega essa responsabilidade com as suas obrigações constitucionais, delega nas organizações e apurando os custos médios daquilo que é a resposta, depois é calculada uma comparticipação. Isto parece-me que também clarifica algumas das questões que foram colocadas. Eu penso que estas duas respondem às questões que foram. Obrigado.
Muito obrigado. Isto é o que se chama poder de síntese para responder a tantas questões num minuto e 30. Muito obrigado. Terá agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Helga Correia, faz favor, tem 7 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Joaquim Quixo, que está aqui como vice-presidente e diretor executivo da Confecup, mas também a representar a FENACERCI. Agradecer desde já aquilo que foi os esclarecimentos que nos deu durante o decurso desta audição. E importa dizer, Sr. Doutor, esta audição, como referiu, ou melhor, algumas respostas que foram dadas, nomeadamente pela União das Misericórdias, a referir que esta audição é o culminar de um conjunto de audições com o setor social. E, sendo o culminar dessas audições, é importante nós reafirmarmos aqui algumas coisas do que foi dito ao longo destas 4 audições. E nós, a audição desta tarde foi muito clara e permite-nos concluir nesta fase final que temos hoje um PRR mais orientado para a execução de resultados concretos. Foram concluídos mais projetos, foram equipadas mais instituições através do aviso que disponibilizou 38 milhões de euros em apoios ao PRR para equipamentos sociais com financiamento 100% destinado à aquisição de equipamentos móveis para respostas sociais já contratualizadas. O Sr. referiu aqui e referiu aqui um conjunto a redução de camas de 42.142 para 28 mil lugares, equipamentos sociais, os 200 mil metros quadrados para 75 mil metros quadrados de espaço público com melhorias de acessibilidades e por aí fora. Falou também da questão da redução das 500 habitações de pessoas que ficam por cumprir. A pergunta que se coloca aqui era, se não tivesse sido feita esta revisão de simplificação, e seguindo aquilo que vinha do anterior governo, não é? Se este governo seguisse o que vinha a ser feito, a pergunta que se coloca é: conseguiríamos concluir e dar seguimento e à implementação destes lugares tal e qual estava o PRR, sem termos feito uma revisão de simplificação? É que é importante nós também esclarecermos isto, porque estamos aqui, houve aqui alguma confusão do Partido Socialista e dizer ao seu deputado Chega, não estamos aqui a medir quem é que fez mais ou quem é que fez menos, mas às vezes é importante nós situarmos no espaço. E o Dr. Manuel Lemos, a semana passada, fez aqui um calendário, ou fez aqui um historial relativamente ao PRR, àquilo que tinha sido feito no anterior governo, que fez chamar um bocadinho o Partido Socialista à terra, no sentido também de quem não acompanhou estas matérias conseguir perceber aquilo que estava a ser feito, de onde partimos, onde estamos e onde queremos chegar. E aquilo que este governo tem feito e aquilo que o governo tem definido a nível de políticas públicas é: nós temos o PRR, temos verbas, mas não basta prometer, não basta falar em números bonitos, mas depois no terreno nós não conseguimos executar. Eu recordo-me quando a AD chegou ao governo, ao nível das acessibilidades, nós tínhamos meia dúzia de casas com as acessibilidades já concretizadas. Por isso, Sr. Doutor, era perceber se realmente Com esta reformulação, nós conseguimos chegar ou termos mais projetos concluídos. Se nós não tivesse sido feita esta revisão e a reformulação das metas e marcos, se, no seu entendimento, se nós íamos cumprir com aquilo que inicialmente estava projetado, porque é importante clarificar isso, porque senão muitas das vezes dá-se a entender que houve uma revisão e uma simplificação, que aquilo que pretendia era mais, se termos um PRR mais simples, mais claro, mais orientado para resultados, que era aquilo que nós não tínhamos no passado. E é importante perceber, porque essa revisão foi fundamental para diminuir a carga administrativa, a carga burocrática e processual, e ainda para evitarmos perdas financeiras por incumprimento de marcos e metas que, no nosso entendimento, não eram execuíveis. Naturalmente que esta decisão política evitou, porque nós estávamos na iminência de perder verbas, e nós, grupo parlamentar do PSD, entendemos que este reajustamento permite-nos assim cumprir e termos as instituições com os projetos realmente concretizados no terreno, e isso ficou bem vincado esta tarde na audição anterior, e também gostaríamos de ouvir o Soutor, até porque conhece uma área também muito importante naquilo que é o apoio às pessoas mais vulneráveis, no caso da FENACERS, e às pessoas com incapacidade que, e não sendo matéria desta audição, mas como foi chamada também pelo Partido Socialista, questiona também sempre as entidades que aqui vêm, até relativamente ao resultado da reunião que decorreu ontem com o Ministro da Economia, questiona relativamente à concretização dos 50%, e é aqui o doutor José Rabassa explicou claramente que, quando falamos em 50%, tem a ver com a comparticipação do Estado ao nível das respostas sociais, mas, Soutor, perceber da vossa parte, e uma vez que também falou na questão do acordo de cooperação, se tem havido ou não da parte do Governo o diálogo fundamental, e se está a haver um trabalho profícuo, até porque este Governo foi aquele que houve uma adenda ou um apoio extraordinário às instituições em 4 respostas sociais. Foi este Governo que permitiu às instituições uma estabilidade financeira e maior previsibilidade. Sabem sempre quando é que vão receber da parte do Estado aquilo que é a comparticipação fundamental para prestar o apoio às pessoas mais vulneráveis, e gostaria de ouvir também, não sendo matéria desta audição, como disse, mas referindo-a, gostaria também de ouvir nessa matéria, e mais uma vez, muito obrigada pelos contributos que possa ainda dar durante esta tarde. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o Dr. Joaquim Pequis para responder. Tem 7 minutos, faz favor.
Exatamente, pronto. Eu tenho tanta coisa para dizer, isto não é fácil. Se estivesse presente, eu penso que conseguiria reagir e responder, se calhar, de forma mais objetiva, porque as questões são muitas, são complexas, e fica sempre muito por dizer. Há pouco, quando terminei a minha intervenção, eu falava quais eram as garantias que o setor cooperativo tinha no futuro. As garantias é que as necessidades existem, vão continuar a existir no futuro, e a missão das organizações é dar resposta a essas mesmas necessidades. E por isso pensamos que a garantia que temos de futuro é de continuarmos a colocar o setor social como uma prioridade, eu diria, do próprio país. A questão que me é colocada aqui, naturalmente, sobre a cooperação, nós sabemos que a cooperação tem um reforço financeiro, que teve um reforço financeiro em 2025 que atingiu os 2,4 mil milhões de euros com participações, e prevemos que isso possa aumentar já num futuro próximo. Este, para 2026, já há uma previsão de um aumento significativo. E, naturalmente, aquilo que entendemos é que, nesta relação de diálogo com o Governo, em concreto com a Sra. Ministra e com a Sra. Secretária de Estado, possamos acomodar aquilo que são, naturalmente, as necessidades que o setor vai tendo, e que realmente não é o setor, são as pessoas. E perante um contexto de aumento de custos, aumento da inflação, de impactos nos custos dos recursos humanos, naturalmente há uma previsão que, e temos que nos habituar a isto, o investimento social tende a crescer. E acima de tudo, tende a crescer porque aquilo que parece que é esta relação de cooperação público-social é uma relação que tenta melhorar a vida das pessoas, mas acima de tudo é preciso termos consciência que as organizações intervêm num contexto complexo, contexto onde há constrangimentos administrativos, onde há atrasos nos licenciamentos, onde há exigências acumuladas que não são compatíveis com os prazos que estão estabelecidos no âmbito do PRR, e deixa-nos aqui um pouco. O PRR tem esta matriz de metas, tem uma métrica muito, muito particular, tem taxas de execução, mas o investimento social, o impacto que ele possa ter nas pessoas, vai muito para além desta tecnocracia que está a ser imposta. Repare, nós chegamos a 31 de agosto e encerramos os dossiers, os que for possível encerrar, mas a vida das pessoas continua, as necessidades e a necessidade de responder às suas necessidades e às suas expectativas ultrapassa o 31 de agosto. E isso é uma matéria que me parece que era importante trazermos aqui esta comissão, é olhar para o investimento social que o PRR alavancou, mas que seja um investimento que ultrapassa, do ponto de vista temporal, este horizonte de 31 de agosto. Se formos por questões técnicas, objetivas, parece-me que 31 de agosto tem uma parte dos investimentos que vai ficar com uma taxa de execução que não chegará aos 100%, e isso é matéria que deve preocupar a Comissão, e devemos pensar relativamente à componente do setor social, a possibilidade de alargarmos o horizonte. Como eu disse, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de investimentos que impactam na vida das pessoas, e que naturalmente precisam de um olhar mais dilatado e não tão exigente, porque estes prazos, esta pressão dos prazos associada àquilo que eu referi há pouco, de constrangimentos de ordem administrativa, constrangimentos que são também do ponto de vista burocrático, parece-me que poderão trazer uma certa conflitualidade, que eu acho que é conflitualidade no sentido de argumentação de quem tem razão, mas parece-me que a pressão que está sobre hoje este setor social precisa de um olhar pinto, um olhar e uma dilatação dos tempos. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Joaquim Pequicho. Eu não registro inscrições para uma segunda ronda, portanto creio que a nossa audição ficará por aqui. Agradeço-lhe a sua disponibilidade para estar connosco, ainda que ausente do país, fez o esforço para estar, digamos, em videoconferência na nossa companhia, e agradeço-lhe por isso e também pelo aporte que deu aos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado.
Encerramos, portanto, a reunião por hoje. Amanhã a nossa comissão reunirá novamente às 11 da manhã, já sob a presidência do deputado Pedro Coimbra. Muito obrigado a todos.